Glória a Deus. Nesse segundo período, nós estamos começamos também um novo tema dentro do ser de Deus e seus atributos, na qual o nosso objetivo é conhecer mais do Senhor. Nós temos que conhecer esse Deus que nós comungamos, que nós professamos. E o tema que nós vamos começar é infinidade de Deus. Tem alguma coisa a ver com o infinito, mas não é só isso. Infinidade de Deus. Todos os atributos incomunicáveis de Deus, ou seja, atributos que Deus tem e o ser humano não tem, como por exemplo, onipotência, onisciência, onipresença, isso, qualquer homem ele pode até requisitar para ele, mas não há essa transferência. Todos os atributos incomunicáveis de Deus estão intimamente relacionados. Por que eles estão relacionados? Porque um não age sem que o outro esteja presente. Então, a minha manifestação de amor por você está vinculada com o seu tratamento com a minha vida. Não é assim com Deus. A minha misericórdia sobre a sua vida depende de como você me tratou no passado. Com Deus não é assim. Então, os atributos dele são relacionados. Eles agem, todos eles, como um grande diamante com várias facetas, em que eles estão ali presentes. E Deus ele pode ser irado, já falamos isso em encontros anteriores, ele pode executar a ira dele contra você e te amar. Ele pode executar o juízo dele contra você e ele te ama. Estou falando dos filhos, é claro. Aqueles que não são os filhos, aqueles que não são as filhas, eles estão como barco à deriva, vivendo segundo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar e a vida leva eu, que é que nem um barco sem nenhum tipo de âncora, nenhum tipo de controle, em que o vento leva para lá, vai para lá, e vai para qualquer lugar em que o vento levar. Não é assim com os filhos de Deus. Tudo coopera. Que é chamado segundo o seu propósito. Claro que você escolhe. Você esquece a segunda parte do versículo, porque é cômodo você falar só a primeira parte, porque é a parte da bênção, né? Quando fala do propósito, fala da sua responsabilidade e do chamado de Deus sobre a sua vida. Todos os atributos incomunicáveis de Deus estão intimamente relacionados. Eles não são estanques, ou seja, eles não trabalham independentes entre si. Deus é independente e por isso ele é imutável, nós já vimos em encontros anteriores. É imutável porque não é alterado por nada que vem de fora. Estava saindo de casa hoje, blusinha de manga, falou, opa, Rosângela saiu do quarto com uma blusa, hoje está frio. Voltei lá, peguei uma blusinha para mim. Eu me altero dependendo da situação ambiente. A Lurdinha estava tudo certo para vir. Isso foi o tempo, ela tem artrite, artrose, e aí o frio trouxe a dor para ela. E aí eu pensei, ela não consegue. Com Deus, não tem nada que por fora nós possamos fundar Deus. Nem a sua oração, nem o seu pensamento, nem a sua vigília, nem a marcha para Jesus. Ah, mas 1 milhão de pessoas andando lá na rua, com a faixinha na testa, blusinha, legal, maravilhoso. O que mudou na vida das pessoas? O que mudou no Brasil? O que mudou no Brasil? Depois da marcha para Jesus. O que, que mudou depois da festa do Divino? Ontem e hoje, tá lá em Planaltina, estava dando aula lá. O que muda? Jesus olha para essas coisas e fala, o que muda? Deus olha e fala, o que muda? Deus quando olhava para as festas de lua nova do povo, falava assim, essas festas que vocês me trazem, eu estou a ponto de vomitar, porque o que eu ouço, não é o que eu vejo no coração de vocês. Eu marcho para Jesus, mas eu maltrato a minha esposa. Eu marcho para Jesus, mas no meu comércio eu defraudo o meu cliente. Com Deus não é assim. Ele é o mesmo. Por isso que ele se apresenta, eu volto a falar, ele se apresenta para Moisés como eu sou, alguém que não muda. Essas duas qualidades são possíveis em virtude de ele ser Deus que possui infinidade. Quando falamos da infinidade de Deus, estamos nos referindo à impossibilidade de se medir e quantificar as características do ser divino. Qual é o tamanho de Deus? Eu tenho 1,83. Qual é a altura de Deus? Qual é o tamanho de Deus? Quantos quilos Deus pesa? Não tem como você medir. Não se pode medir ou quantificar as características. Quanto de amor Deus tem?
Infinito.
Até quanto o amor de Deus vai? A tua paciência dá para medir, né? A minha paciência dá. Pastor, se eu estiver dirigindo e alguém me fechar, acabou o crente. Olha a medida. Tem um ditado popular que diz que todo homem tem seu preço. E a propina e a corrupção trabalha com isso. Quanto você quer para você deixar passar esse projeto? 1 milhão tá bom? Não. 10? 10. Deus não tem isso. A medida dele, de ação dele, é imensurável. Você não consegue, não existe padrão para isso. Porque tudo que Deus faz é muito grande. Muito grande, inclusive o teu amor dele por nós. Há vários atributos que o homem possui e que são reflexos de alguns atributos que Deus tem. O nosso amor, ele é um reflexo maculado do amor de Deus. Mas não me venha falar que o amor de Deus é igual ao amor da mãe, ou do pai, de quem quer que seja, porque não existe isso. O amor de Deus é um amor sem medida e que não quer nada em troca. Uma das maiores dificuldades das pessoas em aconselhamento é eles entenderem que toda ação deles tem uma motivação. E a motivação sempre é pecaminosa. Por pior, por melhor que seja, é pecaminosa. E aí, para não ter dúvida, Deus fala: a melhor ação que você possa desenvolver em toda a sua vida, para mim, é como trapo de imundícia. Você que não sabe o que é trapo de imundícia. Naquela época não havia absorvente e as mulheres usavam pano. Eu fiquei imaginando o sangue da menstruação num solzão de 40 graus no deserto, sem água corrente, o negócio devia ser tenebroso. É assim que Deus nomina ou dá nota para o que você faz de bem ou o que eu faço de bem. Bom, pastor, você deu uma palavra maravilhosa. Para Deus é nada. Ah, então não vou fazer nada. Não é isso. Porque quando Ele olha para mim, Ele olha através de uma lente. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Essa é a ótica. Há vários atributos que o homem possui e que são reflexos de alguns atributos que Deus tem. Esses atributos, eles são chamados de comunicáveis. São coisas que Deus faz. E você vê isso, por exemplo, em Gálatas, capítulo 5, verso 22. Amor, paz, benignidade, mansidão, domínio próprio. Todos eles, entendeu? São atributos de Deus em que Ele transmite para a gente, mas o que acontece é que a mácula do pecado, ele faz aquilo ficar contaminado. Eles são finitos, os nossos atributos, são finitos e mensuráveis em todos os seres humanos. Todos nós podemos medir o conhecimento, a bondade e o poder de um ser humano, mas não podemos medir estas perfeições em Deus, porque Deus as tem de modo infinito, impossível de ser medido em toda a sua profundidade. Em toda a sua abrangência. Às vezes você vê na internet, por exemplo, a mãe, ela foi lá na delegacia, brigou com o filho, deu um tapa na cara do filho porque ele está traficando drogas, vai preso e tal. Deus não faz isso. Deus não faz isso. Contudo, a infinidade de Deus é um atributo incomunicável que nenhuma criatura pode possuir. Apesar que nós vemos nos dias de hoje líderes religiosos que acham que são Deus. Que acham que eles podem dominar sobre a vida dos homens, falar que estão debaixo de maldição, podem falar toda sorte de coisas para você, como se eles tivessem um poder inerente a eles. Eu vou orar, eu vou curar, eu vou fazer tal coisa, eu, venha para a minha igreja, venha para a minha igreja. Não. Tadinho. Toda autoridade não procede dele, é inerente a Deus. Há um certo sentido que a infinidade de Deus diz respeito a tudo que Ele é. A sua infinidade é um atributo de todos os seus atributos. Nesse sentido, a infinidade qualifica todos os seus atributos. Amor de Deus, infinito. Misericórdia, infinito. Paciência, infinito. Ira, infinito. Tudo que Deus faz, Ele é infinito, porque Deus, Ele é infinito. Por essa razão podemos dizer que a sua misericórdia é infinita, que seu poder é infinito, e eu quero convidar você a ler comigo o Salmo 136. E se você é como eu, Talvez você seja mais santo que eu, mas eu confesso o meu pecado. Quando eu leio o Salmo 136, e quando passou 15 vezes que eu ouvi ele falar, e a sua misericórdia dura para sempre, eu fico morrendo de vontade de falar só o cabeçalho do versículo, porque eu já sei o que vai vir na sequência. Verso 1. Rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Está falando da bondade de Deus. No Salmo 136 vai falar sobre as características de Deus. Verso 2. Rendem graças ao Deus dos deuses. Ele é Deus sobre todo Deus. Rendem graça ao Senhor dos senhores. Ele é Senhor sobre todos os senhores. Ele é o único que opera maravilhas. As maravilhas que acontecem, acontecem através dele. Ele é aquele que dá o entendimento, verso 5. Ele é aquele que tem, que estendeu a terra sobre as águas, falou sobre criação. Fala sobre criação também no verso 7. Fala sobre criação no verso 8, no verso 9. Verso 10, ele vem falando sobre a ação dele, sobre os inimigos do seu povo. Verso 11, continua falando. Verso 12 também. Verso 13 também. Verso 14, ele também fala. Verso 15, precipitou no mar vermelho a faraó e trouxe juízo, não só proteção sobre aqueles que apavoravam o povo de Deus. Verso 16, conduziu o seu povo para o deserto, deserto da sua vida, deserto das suas dificuldades. Ele fere os grandes reis, ele tira a vida dos reis, dos famosos reis, cita alguns reis que ele fez isso. Verso 22, ele dá em herança a Israel a terra que ele quer. Ele se lembra de você no momento de tristeza e abatimento. Ele nos liberta dos nossos adversários e ele dá alimento para a nossa carne. Ele que dá alimento. E você vê lá em Mateus, se você tem o que comer e beber, não se preocupa. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Na qual não está inclusa o carro, a SUV do último modelo, não está incluso o carro, a casa no lago, as melhores roupas, viagem para Paris, nada disso está incluído. Está incluído a oração do Pai Nosso, que é o pão nosso de cada dia, em que ele fala que não vai faltar nada. Verso 25, e dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. E aí o salmista ele fala, perante tudo isso, tributai louvores aos deuses dos céus, porque a misericórdia dele dura para sempre. E no mínimo, nós temos que falar, aleluia.
Aleluia.
Amém. No mínimo, no mínimo, no mínimo. Aleluia. Isso. A mínima coisa que você tem que fazer ao acordar é olhar para o lado. Opa, estou vivo. Olha para o lado, veja minha esposa. Glórias a Deus. Tenho alimentação, tenho vestuário, tenho moradia, tenho transporte. Glórias a Deus. A infinidade de Deus, ela pode ser vista de duas maneiras. Quando vista em relação ao tempo, nós estamos chegando na pergunta da Minise. Quando nós falamos em relação ao tempo, nós chamamos como o tempo para Deus? Eternidade. Quando nós pensamos no tempo de Deus, dá uma encostadinha na porta, por gentileza. Quando nós pensamos no tempo de Deus, nós pensamos em eternidade. E quando vemos com relação ao espaço, nós chamamos de onipresença. Essa infinidade de Deus, quando se pensa em tempo, é eternidade. Quando você pensa em espaço, em tamanho, você fala em onisciência. Quem ia perguntar alguma coisa? Onipresença. Não é assim mesmo. É só quando eu vou copiar. Obrigado. Tá? Eternidade. Voltando para a pergunta da Menise. Qual, Menise, é a nossa menor unidade de tempo?
Menor o quê?
Unidade de tempo.
Menor unidade?
Qual é?
Milésimo de segundo.
Vamos para o segundo, que é o padrão. Segundo. Depois disso?
Minuto.
Continua?
Hora.
Dia.
Semana. Mês.
Ano. Década. Século. Milênio. E aí, como é que a Glória fez? Por quê? A nossa mente não consegue imaginar 1 milhão de anos. Você consegue imaginar 1.000 anos. Consegue, querida. A gente consegue imaginar Egito, entendeu? A gente começa. No Egito tem muito menos, muito mais, entendeu? A gente consegue imaginar no ano 1500, descobrimento do Brasil, 300 anos atrás, entendeu? A gente consegue imaginar 2000 anos, o contexto da igreja primitiva, Império Romano, aqueles filmes de gladiador. Você pode conseguir, voltando atrás, você vai imaginando outras civilizações. Qual que é o máximo de unidade que a nossa mente entende? Milênio. Por mais que o cientista lá no Fantástico, ele fala assim, olha, eu descobri um controle de projetor que tem 50 bilhões de anos. O grilinho faz assim, cri, 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 cri. Você não tem nenhuma noção. Estava lá fora, aí os filhos do Sebastião perguntaram para mim assim, pastor, quantos anos você está fazendo? Eu falei, 51. Aí a filha dele tem 15, foi ele assim, você está velho, né? Para ele, você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Entendeu? A unidade de tempo nossa ela é nesse tipo de comparação. Então, quando Deus, ministro, ele está dando uma referência para a gente, para a gente saber como que se mede, eu tenho uma noção do tempo dele, ele fala, para mim, um dia, melhor, para mim, mil anos de vocês, é como se fosse um dia. O que ele está falando é, não é nada, é comparação, para que a nossa mente consiga entender, estabelecer que o tempo de Deus, se ele pudesse ser medido, é muito mais do que eu posso imaginar.
Um dia desse que eu li um salmo, não sei se é 90, não sei, um versículo falando que a nossa vida é como alguns palmos de Deus, acho que é assim mais ou menos, que a nossa vida é como alguns palmos de Deus, alguns palmos, não lembro muito bem a referência.
Tudo isso é, fala, tudo isso é referência. Como é que as pessoas mediam as coisas? O que que, uma medida da Inglaterra é pé de profundidade, se for medir profundidade, eles não falam em metros. Pé. O que é o pé? Era o tamanho do pé do rei da época. Então era uma unidade. Então Deus está falando do que era comum ao povo. Quando Jesus Cristo ele dá os exemplos dele, ele dá exemplos do natural, exatamente para a gente conseguir fazer relação. Quando o apóstolo Paulo ele vem falar sobre a armadura de Deus, e ele fala do capacete, o cinto, ele está falando a figura de quem? De um soldado romano, que era o soldado, o poder bélico maior na época. Então, para que as pessoas entendessem como que era a armadura de Deus, se colocava a figura do soldado romano. E se você olhar a figura de um gladiador, não gladiador, um soldado romano, aquele chapéu, a forma do chapéu dele, que protegia a nuca, protegia os ouvidos, entendeu? Para que não houvesse nenhum tipo de instrução diferente, que é o capacete da salvação. Entrou o capacete na sua mente? Não deixa que outras palavras venham. O irmão estava compartilhando o que ele passou lá, o cara começou a falar sobre espiritismo. Agora um pouquinho, opa, tem uma coisa errada. Ele não sabia que estava errado, mas aquilo entrou. É estranho. Toda palavra de Deus ela tem esse sentido de falar para que nós venhamos a entender. Ezequiel, quando fala do querubim, ele fala de algo que ele entendia. Porque aquela figura é uma figura que é incompreensível. Então se dá expressões para que se possa entender, porque Deus ele é espírito, as coisas de Deus são espirituais, o tempo de Deus ele não pode ser medido, não há tempo presente, passado e futuro para Deus, nós vivemos o nosso tempo cronológico, medido de segundos até milênios, mas fora disso sai do escopo da nossa mente, nós não conseguimos, mesmo quando a gente fala milésimo de segundo, a gente não consegue imaginar. Porque é uma unidade de medida, tudo, mas o segundo para a gente é algo muito rápido. Fala aí, ou a dois. É muito rápido. Entendeu? Então o padrão nosso é esse, Deus não está querendo se enquadrar no nosso padrão, mas ele está mostrando como que é comparativamente ao que a gente entende. A eternidade de Deus já era crida desde o começo dos nossos pais. Na fé, Gênesis capítulo 21, verso 33, pode abrir a porta, por favor, de novo. Gênesis capítulo 21. Não, só para abrir, tá? Ô Nicolas, ajuda ele, tem uma porta. Não, é que a porta lá põe, não tem problema, pode ir. Para fechar tem que segurar, senão ela quebra. A bola já é.
Dá força.
Vamos lá, gente? Alguém? Débora, por favor. Gênesis capítulo 21, verso 33.
Plantou Abraão tamarindos em Berseba. Invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno.
Abraão, desde o início, não havia nem povo judeu, já reconhecia a figura de Deus como eterno. Algo que foi embutido no seu coração. Porque depois de Noé, a grande figura é Abraão. É Abraão. Encontre a posição com a transitoriedade dos deuses pagãos. O nosso Deus, ele é eterno. Essa crença na eternidade atravessou a história através das escrituras, porque o escritor é o mesmo. Você não encontra divergência nas escrituras, porque o escritor é o mesmo. Romanos capítulo 16, verso 26. Rayane? 16, verso 26. Opa!
E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras.
Volta no 25, desculpa. Volta no 25.
Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio dos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações.
Amém. Ora, aquele que é poderoso. Quem que é poderoso, Leandro?
Deus.
Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos. Que mistério? Morte, ressurreição de Jesus Cristo. E que agora se tornou manifesto. Quem que se tornou manifesto? Jesus Cristo. E foi dado a conhecer, porque sem as Escrituras a gente não ia conhecer. A palavra tem o objetivo de nós conhecermos Cristo.
Aleluia.
Conhecer a Deus através de Cristo. Duas linhas teológicas. Eu gostaria muito que a segunda fosse verdadeira, mas eu acho que a primeira é verdadeira. A primeira: nós nunca vamos ver a Deus. Ver Deus, figura divina de Deus. Uma grande parte dos teólogos diz que nós não vamos ver Deus. Uma segunda parte dos teólogos diz que nós vamos ver Deus. Essa não ver Deus é não vê-lo como Ele é, mas nós vamos o ver através de Cristo, sempre a figura de Cristo, que hoje já é o nosso intercessor e é o caminho para Ele, vai continuar sendo. Espero que não seja assim e eu possa ver, entendeu? Vê-lo, aquela figura da igreja, dos adoradores, que você entra na sala do Pai e pula no colo de Deus e tal. É uma cena linda e maravilhosa, mas eu sinceramente acho que isso não vai acontecer. Independente disso, eu não tenho que me preocupar, porque a minha preocupação não vai mudar em nada se eu vou ver Deus ou se não vou ver Deus. Eu quero é estar lá, entendeu? O que vai acontecer depois a gente vê. É que nem viagem. Você programa uma viagem, mas até você chegar lá, você não fez nada. Quando a gente chegar lá, a gente se preocupa, tá? Quando a gente estiver lá. Mas na verdade, quando a gente estiver lá, a gente vai ter a mente como a de Cristo, isenta da maculação do pecado, nunca igual a Cristo, mas semelhante a Cristo. E nós vamos entender os seus juízos. E você não vai se preocupar com coisa nenhuma, porque você vai estar falando em glória, glória, aleluia, e vai querer conhecer o Senhor. Talvez você faça algumas perguntas, mas nós vamos ver na glória com o Senhor. A eternidade é um dos atributos mais difíceis de serem entendidos, porque os seres humanos estão presos a esta categoria, a duas categorias das quais não podem fugir: tempo e espaço. Entender a eternidade de Deus é difícil para o ser humano, porque conforme eu falei, o nosso padrão de medição, ele é diferente. Se eu falo para você assim, camisa, estava entrando com o Felipe, camisa de festa junina, você vai olhar para quem? Ah, pra mim também.
Não, eu não, eu sou um gênio.
Não olha pra mim não. Felipe, fala assim, festa junina. Felipe, é padrão, nossa mente vai, entendeu? Aí eu vou para a festa junina, aí você vai pensar no quê? No quê? Vender rosas? Não.
Na hora.
Hã?
Tempo e espaço.
Quando você pensa em festa junina, que cara muito espiritual. Quando você pensa em festa junina, você vai pensar no milho, entendeu? Você vai pensar no pão doce, hã?
Na sanfona.
Na sanfona, nessas coisas, entendeu? É nisso que você pensa. Se eu falar para você, pão de açúcar, você vai imaginar aquele mercado com as prateleiras. A gente trabalha com comparação. É assim que a gente pensa. Você pode até pensar, pão de açúcar é um mercado caro. Eu pensei ele no outro, né?
Rio de Janeiro,
tá? A gente estabelece comparações e a nossa mente ela trabalha dessa maneira. Mas nós não podemos fugir de algo que é tempo. E não, eu estou olhando aqui para o relógio e o relógio está andando. Tic-tac, 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 tic-tac. Daqui a pouco eu falo assim, em nome de Jesus, amém, acabou. Entendeu? O meu aniversário ainda vai até semana que vem, até sábado, entendeu? Se você lembrar, você pode falar lá em casa, é assim que eu peço, entendeu? Então, minha filha acordou hoje e falou assim, papai, feliz aniversário. Eu falei, Luísa, muito obrigado por você ter lembrado. É assim, tá? Nós não podemos fugir do tempo e nós não podemos fugir do espaço, tá? Não tem como. Mas Deus não tem esses limitadores. Em tudo que fazemos, falamos ou imaginamos, essas duas categorias obrigatoriamente aparecem. Nunca podemos escapar da ideia de presente, passado e futuro. O que você fez no passado vai ter consequências no seu presente e no seu futuro. Aquilo que você faz no presente tem consequências no seu futuro. Então, tudo ele é atrelado, tudo está amarrado. A vida sempre será medida por unidades sequenciais de tempo. Pastor, quantos anos você está fazendo? Oh, quantos membros? Qual o teu salário? Sempre tem uma unidade para você medir. Todavia, quando falamos de Deus, não podemos enquadrá-lo nas mesmas medidas que as nossas. Ele não está sujeito a categorias de espaço e tempo. Conceito popular de eternidade. Sabe aquelas bolinhas que faz assim? Não é coraçãozinho, não. São dois zeros ou dois os grudadinhos assim, é o símbolo da eternidade.
É o infinito, né?
É infinito, tá. É o conceito de eternidade infinito. Obrigado. Esse conceito é aquele que está vinculado a um tempo sem fim. As escrituras usam tal conceito para explicar esse atributo de Deus. Essa linguagem ela pode ser facilmente compreendida. Salmos 90. Salmos 90 fala sobre a eternidade de Deus.
Pastor, você pode
desligar? Posso. É que eu esqueci. Irmão Cláudio, eu tenho uma coisa triste para lhe informar. Triste. Antigamente o senhor era referência de aleluias e glória a Deus, mas você perdeu o seu posto para a Cláudia. Então você tem que se policiar melhor, tá?
Ele continua sendo
referência. Continua? Vamos. Salmos 90. Eu vou ler. Salmos 90, verso 1. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Cada geração tem algo em torno. 70 anos. 40?
Não, na Bíblia, cada geração.
Ah, tá. Mas a gente pensa hoje, dentro da nossa longevidade, algo em torno de 70. 70 é uma idade média. Então ele fala, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Independente de se é na minha geração, se é dos meus filhos, ou dos meus pais, ou dos meus netos, o Senhor continua sendo refúgio. Verso 2, a verso 1. Como o salmista pode afirmar com toda certeza que o Senhor é refúgio dos crentes por geração sem conto? Por causa da relação com o tempo. Deus não é afetado pela noção temporal como nós o somos. A expressão de geração em geração mostra o refúgio duradouro que Deus é para o seu povo, ao mesmo tempo que indica a transitoriedade dos seres humanos em contraposição à duração infinita de Deus. Quando você pensa numa geração, se Deus ele tem você como filho, você aceitou ele, você se converteu, é eterno, não se perde. Lá em Josué, no fim do seu discurso, ele está novamente retomando a aliança com o povo de Israel e ele fala assim, vocês eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que ele está falando ali não é que porque eu sou salvo, a minha filha é salva. Não é isso. O que acontece é, se você é um salvo, se você é uma pessoa que realmente entendeu o conceito de Deus, você não vai ter uma vida comum. O que acontece é que os seus filhos começam a imitar os seus procedimentos. E por imitar os seus procedimentos, o que acontece é que eles também vão entrar nos caminhos do Senhor. Simples assim. Observe os teus filhos e vê os cacoetes que ele tem quando ele observa a sua vida. Como faz, como você faz. Eu fico de cara quando eu vejo a minha esposa e a minha filha juntas. A minha filha copiando gestos e não sei o quê e tal. Por quê? Ela olha isso. E ela copia isso. Quando você, como pai, age de uma maneira sábia, os seus filhos, eles copiam isso. E se você age de uma maneira dissoluta? Nem sempre. Esse é o grande mistério de Deus. Porque você pode ser influenciado, mas não é determinante. Se você teve um pai, uma mãe mala, prostituto, drogado, blá, 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 não necessariamente você é.
Aleluia.
E você vê isso dentro da linhagem dos reis de Judá. Em que você vê lá um, fez mal, que era os olhos, mal aos olhos do Senhor. Quando vê o outro, fez o que era bom. Rei Josias, ele veio de um avô, Manassés, que foi o pior da linhagem, que se converteu no finalzinho da sua vida. Mas que ele tinha sido 40 anos, mais ou menos, ruim, idólatra, em que o povo todo copiou ele. Em que o seu filho, que me foge o nome agora, foi pior que Manassés. E quando Josias nasce, Deus tinha um outro propósito para aquele menino. O menino começa a crescer, por cargas d'água, ele pega Deuteronômio na mão e começa a ler. E ele rasga suas vestes e fala assim: meu Deus, o que nós estamos fazendo? E ele se arrepende. E o juízo que era para vir no reinado de Josias, Deus posterga.
Aleluia.
Porque Josias mudou, não, porque já era plano de Deus.
Glória a Deus.
Já era plano de Deus.
Porque é nessa questão desse versículo, né? Que no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. E é complicado, né?
Josué. Josué fala isso.
Ah, tá, é esse versículo. Então, acho que em Atos também tem.
Eu acho que sim.
É. E é complicado, né? Porque a gente, normalmente a gente tem esse pensamento, que o passo que a gente se converte, a nossa família também, a gente clama para que a nossa família também seja salva.
Corretamente nós devemos fazer isso.
E é difícil, porque, tipo, Davi, né? Davi foi chamado no segundo coração de Deus, mas nem todos os filhos dele foram salvos.
Eu acho que nenhum. Só Salomão e olha lá.
E aí, o Eli também, o profeta, né? E a ruína que foi a vida dos filhos dele. E até Samuel, né? Era
Samuel,
o profeta de Deus.
Isso.
E os filhos dele. Aí é complicado, né? A gente olhar e os filhos já.
Não, querida, mas entenda que o que está sendo falado é que a minha responsabilidade é agir segundo os padrões de Deus. O que o meu filho vai fazer não importa, não é ele, é ele Deus. O versículo está falando que eu tenho que agir correto. Os meus filhos, eles tendem a me copiar. Agora, se eles quiserem copiar para o lado ruim, é ele Deus. Se o Senhor não convencer...
É porque a nossa tendência com esse versículo é querer achar, né, pelo desejo do nosso coração, de que a gente se converteu, né, deu a salvação, então toda a nossa família vai alcançar toda a família, né?
Mas é o desejo do nosso coração realmente. O que acontece é que isso não é verdade. Nós temos um conceito na nossa mente. Se o Gabriel dormir, não, tu calcado, né? Bafou a cabeça aí, fica na barra de noite.
Está meditando.
Está meditando, né? Com certeza. Entendeu? O nosso desejo é que Deus, ele seja um salvador universal. E que, independente de o que a pessoa fez, está salvo. Mas quando os políticos acabam em pizza, a gente fica indignado. É, a gente tem que dizer como é a nossa mente. É, quando é para mim, tudo bem. Quando é para os outros, não. Os outros, o cinto tem que cantar. Tá? Nem todos serão salvos.
É o ditado para os inimigos além.
Tá? O que acontece é nós temos que preservar a nossa vida através da palavra de Deus e dar exemplo para aqueles que estão certos. E nós temos que semear. A própria parábola dos talentos fala muito sobre isso. Em que o semeador saiu para semear. Parte das sementes caiu no chão. As aves levaram embora. caiu no meio dos espinhos, começou a crescer. As lutas e tribulações mataram a planta. Caiu no meio de pedras, cresce logo. Só que não consegue a raiz entrar, não consegue alcançar água, segue e morre. Você viu que foram feitas, caiu no chão, espinhos,
pedras
e terreno bom. Quatro semeaduras, só uma vingou. Uma vingou. E ele fala, aquela que caiu em terra no bom, vai dar 30, 60 e 100 por 1. E se você planta e colhe 30 por 1, a sua obrigação no mundo espiritual é o quê? Procurar ter uma de 60. Tá em 60? Vai para 100. Para que a gente não fique de uma maneira estática.
Também, pastor, a gente entende assim que, para nós, né, seres humanos, é muito difícil a gente entender a questão quando fala em Isaías 53, né, deixa bem claro aqui, versículo 12, por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, ou seja, Deus deu para Jesus, não foi todos os homens salvos, os que são predestinados, os eleitos.
Por mais que você discorde disso, e aí, Deus, não vai mudar nada na sua vida. Não vai mudar nada, não se preocupa com isso. Não vai mudar absolutamente nada. Eu não tenho esse discurso porque não vai mudar o seu comportamento. Não vai mudar nada se eu falar se é o que eu que escolho ou se é Deus que escolhe, não muda nada. O que acontece é que você vai ter uma vida mais ansiosa ou menos ansiosa. Só isso.
E o propósito de Deus, como a própria palavra diz, ele vai se cumprir, né? O propósito de Deus vai se cumprir. Mesmo que a gente queira, Deus determinou para nós, para nossa família, vai se cumprir, independente da nossa vontade.
E quando nós pensamos em Igreja Católica, o entendimento deles é esse, em que todo dia tem que ter a missa, em que a Eucaristia ela é proclamada, não como uma ordenança, mas como um cumprimento diário do pagamento, do preço, do pecado da pessoa do dia anterior. Quando você toma a Eucaristia, a hóstia, dentro da Igreja Católica, o que está acontecendo é, os pecados do dia anterior foram pagos. Mas se eu não tomar, o padre tomou. E o padre representa o seu rebanho. Então o sacrifício ali, ele não é um sacrifício simplesmente simbólico, digamos assim. Ele é expiatório, é vicário. Todo dia tem missa na Igreja Católica. Mas não está aberto. Continua tendo. Ele celebra da mesma maneira. O que nós cristãos evangélicos entendemos, o sacrifício foi feito uma vez. Hebreus especifica isso, fala, não há mais necessidade de sacrifício. E foi feito e acabou. Os nossos pecados eles foram colocados nas mãos do Senhor. Salmos 90, verso 2. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo de eternidade e eternidade, tu és Deus. E aí ele fala de montes. Ele fala de terra, ele está falando do mundo, antes que qualquer dessas coisas fosse criada, já havia a condição de Deus.
Aleluia.
As gerações vêm e vão, mas Deus ele permanece o mesmo. Todavia, os seres humanos perecem a cada vez que Deus ordena ou que Deus permite. Salmos 90, versos 3 e 4. Tu quem? Deus. Tu reduzes o homem ao pó. Sobre os filhos, Satanás não tem autoridade. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens, pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite, ou seja, nada. Vigília da noite, cada vigília tinha um ciclo de 3 ou 4 horas. Então era rápido. Nós já estamos aqui na igreja há 2 horas e meia, no mínimo. Ó, vigília, passou. Cadê Deus? Não é nada. É por essa razão que para ele 1000 anos não representam nada. Para finalizar, Jó 36, 26. Jó 36, 26. Crianças, entrem, sentem, que eu estou finalizando. Jó 36, 26. Eis que Deus é grande e não podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. O curioso é que os deuses dos pagãos não possuem essa característica, porque foram criados pela imaginação humana. E eternidade é algo que não faz parte da mente humana. Por isso que os deuses gregos, romanos, qualquer que seja, eles nunca colocam o conceito da eternidade. Porque o ser humano só cria Deus no seu coração, ou para que ele adore, segundo os padrões do que ele acha perfeito. E como o homem não consegue entender a eternidade, você não consegue imaginar nunca a figura de Zeus como um Deus eterno. Hades como Deus eterno. E se você for ver, ou ler a mitologia, ou ver os filmes que passam por aí, o que você vai identificar é que se não houver adoração aos deuses, eles morrem, porque eles precisam da adoração. A eternidade é algo que não faz parte da mente humana, porque pertence somente ao Deus eterno. O nosso Deus, ele é eterno. Semana que vem, eu vou começar a falar sobre tamanho de Deus, ou seja, a impossibilidade de se conseguir medir a Deus. Senhor, te louvamos por mais esse tópico que nós podemos explorar a respeito da eternidade desse Deus maravilhoso ao qual nós confessamos. Um Deus que não pode ser medido em tempo, um Deus que não pode ser medido em espaço, um Deus que não pode ser quantificado no seu amor, na sua graça e na sua misericórdia, e que por isso nós não somos consumidos. Queremos, Pai querido, entregar a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração na Tua presença, pedindo a Ti que o Senhor guarde o nosso coração por toda a eternidade, Senhor, de geração em geração, mas especificamente neste dia que se chama hoje, que nós possamos ter uma tarde abençoada na Tua presença e que nós possamos à noite novamente nos reunir para louvar, adorar e bendizer o santo nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.